Mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre temas relacionados a finanças, investimentos, empreendedorismo e dicas de livros. Hoje temos um livro legal para falar também em inglês, português, em mandarim, em russo, tem várias línguas. Começando por Edson Luiz dos Santos, autor do livro Do Escambo à Inclusão Financeira e especialista em meios de pagamentos. Muito obrigado, Edson, pela sua participação hoje.
E aí, Thiago? Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
O prazer é todo nosso. Muito obrigado, cara. Estamos muito felizes. E estamos também aqui com a presença, podcast não é o mesmo quando você não aparece, Walter Longo, um queridinho aqui, especialista em inovação e autor de frases dignas de camisetas. Muito obrigado, Walter.
Obrigado você.
Nossa. Pô, você já foi menos secão aí, hein, Walter? A gente não tava no nosso primeiro encontro.
Fui mais pródigo nos comentários, né?
É, a gente não tava no nosso primeiro encontro, Walter. E temos aqui também o grandiosíssimo Piero Mota, fundador da agência, que já atendeu muitos desses clientes também, e é um queridinho aqui do PrimoCast.
Ô, Primo, obrigado, prazer estar aqui com vocês, muito feliz, e vamos que vamos.
Cara, a galera vai se apresentar, eles ficam mais sérios todos, já percebeu isso?
Mas... O pessoal tá tudo estrelinha.
É tudo estrela, o Piero, ficou... depois que começou a gravar aqui, ficou famoso, né? Ficou famoso, agora tem quantos seguidores do Instagram você tá aí?
Cara, eu tô chegando em 10 mil, falta o Primo me dar um...
10 mil ali. Seguidores, 10 tá mil ficando seguidores. Estrela. Começa a se vestir assim, ó, vem aí, tá de cachecol, tá de pullover, de bota, entendeu?
E nem tá frio.
E nem tá frio, tá com um relojão aí de 60 mil dólares, entendeu?
Obrigado.
Tá fogo, hein, cara? Óculos escuro de dia aqui, ó. Primo, vocês não estão vendo, ele tá de óculos escuro. Você para, hein, Pedro?
Tá elegante aqui.
Tá elegante, é isso aí. E temos também a nossa grande estrela da noite. Eu nunca conheci alguém com um sobrenome desse que não fosse multibilionário, escritor de best-sellers, Daniel Stephens. Daniel Stephens, head de produtos do Mercado Pago. Muito obrigado, cara.
Obrigado, adorei a introdução aí. Errou por alguns zeros.
Alguns zeros. Não muitos, né?
Prazer estar aqui e legal. Curiosidade é que no passado, eu e Walter Longo já tivemos uma história ao longo do podcast.
Não falar,
contarei para vocês.
Mas pode falar ou é meio não pode falar esse negócio aí, meu?
Pode falar tudo. Nosso relacionamento é aberto.
É aberto.
Já me compliquei, já.
Ó, não, então, já que você começou, já que eu ainda não sei o tema do podcast, vamos começar então com esse relacionamento. Qual que é a história de vocês dois aí, cara? Se você quiser, você pode contar a história e o Walter ele manda uma frase de efeito, entendeu? Aí você conta a história e manda outra frase de efeito. E vai assim.
Era exatamente assim que funcionava. Há mais ou menos, acho que 10 ou 11 anos atrás, né? Eu me aventurei, isso. Apesar de ser do meio do mercado financeiro, me aventurei a participar do aprendiz.
Ah.
E tive a experiência única do Walter Longo avaliando o desempenho.
Você deve ter sido cozinhado, então, né?
E era assim, né? O Roberto Justo não pegava muito pesado comigo, não sei porquê. Ele pegava leve. Aí vinha o Walter e pá! Mas, não, brincadeira. Foi uma experiência incrível. Foi um prazer participar lá. E é legal estar com ele de novo aqui do lado.
É legal agora não precisando ser julgado ali, né? Não, porque sabe que tem compiladinhos do Walter cozinhando a galera no YouTube, né? Você já viu isso daqui? Você já viu isso daqui, Pedro? Não. Você escreve Walter Long, YouTube Aprendiz. E aparece lá uma série de cacetadas que ele dava nas pessoas e o pessoal chorava. E o Walter, ele nem. No semblante dele não mudava.
Achava legal.
É, ele
a diversão
era
dele era...
Mas você sabe que não era diversão. As pessoas às vezes acham que era a gente fazia isso pra torturar. Não, na verdade, o que a gente buscava... Quer dizer, o Stephens, por exemplo, concorreu com 120 mil pessoas pra ser selecionado 18. Então, essas 18 pessoas eram, no fundo, pessoas geniais, inteligentes, competentes, todos muito bons no que faziam, no que eram. E o que a gente precisava descobrir, por isso esse processo de tortura, era gerar um nível de estresse tão alto nessas pessoas, porque quando você entra no nível de estresse alto, tem uma parte do cérebro chamada amígdala que ela desliga o córtex pré-frontal e a pessoa começa a falar coisas desconexas. Eu, para poder definir quem que vai embora e quem que não vai, você precisa gerar esse estresse nas pessoas, que quem errar primeiro acaba sendo condenado. Então, não é que a gente fazia isso de sacanagem, era a forma de avaliar pessoas que continuam competentes sob estresse profundo.
Mas deixa eu te perguntar, mas seja sincero,
quero.
Você sentia uma pitadinha de prazer em fazer isso? Conta pra gente. Não, fala a verdade.
Eu diria pra você que ao contrário, você não tem ideia como a gente ficava chateado de ter de fazer. É um processo que você vai se apegando às pessoas, porque você passa 3 meses junto, o tempo inteiro com elas. Caramba. Então, você gera uma amizade, um respeito, um carinho, e de repente ter que falar pra pessoa que ela tá demitida e ter que tirá-la, expulsá-la da sala, é um processo que tem que ser muito sacana pra gostar, pra ter prazer. Tem que ser realmente muito sacana, porque você se apega. É quase que uma síndrome de Estocolmo, vamos dizer assim. A gente, vamos dizer assim, tem um processo de amor entre o sequestrador e o sequestrado, entendeu? É isso.
Muito bom. Esse cara que está na frente de vocês, o Lucão, toma muito cuidado a quem vocês direcionam elogios e críticas sinceras. Okay?
Primeiro que eu já posso desconectar o microfone aqui, porque hoje eu tô no controle total, desde a gravação.
Então, muito bom. Lucão, muito obrigado você também pela sua participação.
É isso aí, mas olha, eu estudei essa pauta, viu? Que a gente vai falar do futuro do dinheiro, eu estudei desde o passado, cara. É verdade, eu assisti 2 vídeos.
Achei que você tinha lido o livro do Edson.
Eu assisti 2 comerciais de 15 segundos, eu tô especialista.
Tá fazendo papel do Kaique hoje. Quais vídeos você achou Nerdologia? No episódio de hoje vamos falar sobre o futuro do dinheiro. Como chegamos até o momento de hoje e o que nos aguarda para o futuro. Esse aqui é um Primocast em parceria com o Mercado Pago, que está contribuindo muito com a praticidade e evolução dos meios de pagamento. O Mercado Pago, ele está com uma nova forma de realizar pagamentos, que é o código QR. Ou seja, você não precisa ter cartão, levar dinheiro na carteira, nem usar uma pulseirinha não. É só você fazer o pagamento usando o seu celular, usando o seu smartphone mesmo, sem nenhuma fila. E você não precisa nem de um smartphone de última geração não. Tá, agora, quais são as vantagens para o consumidor, ou seja, para você que está lá e vai usar o código QR? Primeiro, descontos de até R$20 nas redes parceiras. Desconto mesmo, assim, grana, praticamente grana do seu bolso. São mais de 50 mil estabelecimentos credenciados no Brasil. Então, tem restaurante, tem farmácia, mercado. Cara, tem muita coisa. Tem muitos outros tipos de estabelecimentos para você economizar uma grana. E, além disso, o pagamento fica muito mais rápido. Sem você ter que ficar esperando o troco, né? Esperar o troco é fogo. Ou você não precisa digitar também a senha na maquininha e mas sabe quando não tem sinal? Sempre acontece comigo. Eu pego um táxi, vou pagar e fico lá uns 2, 3 minutos, 4, quando passa, né? pra conseguir pagar. Enfim, então é só você baixar o app do Mercado Pago, cadastrar o seu cartão de crédito ou então colocar saldo na sua conta do Mercado Pago e pronto, acabou. É fácil, né? E tem mais uma coisinha. Tem um código de desconto especial de R$10 pros primos. O código é Mercado Pago Primo 10. Não tem erro, hein, primos? Mercado Pago Primo 10. E é válido para qualquer compra com código QR acima de R$20. Ou seja, se você comprar um negócio que custa R$25, você já tem um desconto de 10 e você só vai pagar 15. Então, se você for almoçar hoje aí com a galera ou em algum lugar que é mais de R$20, é só você ir lá, usa esse código, esse cupom, e você vai ter R$10 de desconto, já economiza uma graninha no almoço, tá bom? E tem o link na descrição do podcast, beleza? Bora para a pauta. Pessoal, é o seguinte, é comum a gente ver pessoas falando que o dinheiro é uma coisa fútil, que o dinheiro não importa, que o dinheiro é o problema do mundo e tudo mais. Só que, na verdade, o dinheiro faz parte da nossa evolução como sociedade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho pra gente, um pouco desse paralelo entre a evolução da sociedade e a evolução do dinheiro. Qual foi o impacto do dinheiro nessa questão, hein?
Eu começaria lembrando o seguinte, não, talvez não tenha sido o dinheiro propriamente, mas o comércio.
Uhum.
Que movimenta, e o comércio é que gera o dinheiro. Primeiro como forma de troca, a gente fala disso no escambo, né? À medida em que a sociedade começa a se relacionar com outras, uma tribo com outra, começa a trocar experiências, artes, ferramentas, produtos, você começa a desenvolver uma necessidade de um dinheiro, de uma moeda de troca. No começo era simples, você trocava produto por produto. Só que o produto por produto tem um problema, a divisibilidade. Você tem uma vaca, eu tenho um saco de arroz. Como é que a gente vai dividir a vaca pra gente comer um arroz com bife hoje? Vai ser difícil. Uhum. Então a divisibilidade levou à necessidade de você encontrar outra forma de troca. Daí começa a surgir a moeda. Assim, uhum. Tô resumindo bem, né?
E uma vez eu li um artigo comentando sobre como as formigas eram evoluídas porque elas conseguiam trabalhar em comunidade, né? Elas conseguiam trabalhar de forma colaborativa. Mas elas estavam limitadas à comunidade onde elas nasciam. As formigas colaboram entre conhecidas, vamos dizer assim. E que o grande diferencial do ser humano é essa capacidade de colaborar com desconhecidos. A criação do dinheiro, de ter um padrão de você fazer a troca do seu tempo com outra pessoa, é o que viabiliza um motorista de ônibus levar um monte de gente todo dia, que ele não faz ideia quem seja, pro trabalho, ou para um hospital, ou para alguma coisa importante. Então, o dinheiro é um grande viabilizador dessa colaboração entre as pessoas que a gente não sabe nem quem é, e que se não fosse através dessa ferramenta que o ser humano criou, a gente não estaria nesse patamar de evolução que a gente está, sem dúvida.
Outra coisa é que o dinheiro gerou a possibilidade de acumular, e o acumular gera a possibilidade de você evoluir e crescer. O processo acumulativo antes da existência do dinheiro era inviável, porque você tinha um limite para guardar as vacas dentro de casa. Você não tinha como acumular. Na hora que você acumula, você pode empreender. Na hora que você empreende, você pode gerar emprego, e com emprego você gera imposto. Ou seja, toda a evolução, a gente não tem uma visão clara, mas o dinheiro foi fundamental para a evolução na nossa humanidade. E claro que o dinheiro podia ser um pedaço de pedra, ou podia ser qualquer outra figura, mas o importante é que essa possibilidade de troca, ela permitiu a acumulação, e a acumulação permitiu a evolução.
Isso é o lado bom. O lado ruim é que o imposto ficou mais pesado, cara. Porque ficou muito mais fácil recolher mais fácil, impostos, né?
Você paga muito imposto, né, Peru? Graças você ganha muito Deus, dinheiro,
não,
né, cara?
Você sabe que eu calculo meu crescimento, quanto mais imposto eu pago, sinal que mais dinheiro a gente tá ganhando, cara.
Aliás, a gente fala mal de imposto, assim, mas imposto é exatamente o antídoto à acumulação. A capacidade do imposto de redistribuir o dinheiro para a sociedade é uma das coisas mais importantes, se nesse processo não houver perdas nem corrupção.
Né? E é isso que eu ia dizer, mas
eu tava pensando a mesma coisa.
Palmas para o Walter, né?
Terminou bem.
É, isso aí.
Posso só complementar o que a gente tava falando das trocas, que eu vi no vídeo, que eu achei muito interessante?
Você vai longe nessa mentira, né?
Não, cara, olha que legal. Os povos, né, quando eles tinham as coisas de trocar as coisas, por exemplo, tinham povos que o cara trocava, a moeda era grãos de cevada. Aí tinha um outro povo que era grãos de cacau, grãos de café. Só que nem sempre esse grão de café era valioso pro outro povo lá longe, entendeu? Que era valioso o grão de cevada. Então, por isso que na hora que a gente começou a fazer um comércio mais longe, que começou a ficar mais globalizado, dava esse problema. Por isso também foi importante começar a criar a moeda.
Né?
Exato, porque nem todo mundo tinha o mesmo valor. Tanto que os espanhóis chegavam na América Central falando, caramba, aqui tá cheio de ouro. E os caras usavam ouro pra, sei lá, cara, se enfeitar, sabe? Tipo, pra fazer a arma, umas coisas besta, entendeu? Não era uma moeda super valiosa, como os europeus viam o ouro, né?
Que animal. E assim, e aí as coisas foram evoluindo. Hoje, né, um momento um pouco mais presente, cara, as pessoas, elas têm contas em banco, não é? E de uns tempos pra cá, as pessoas nem precisam mais ter conta em banco, as pessoas, elas emitem um cartão, né, pegam um cartão emitido ali, cara, que é um plástico que vira dinheiro, cara, e você vê cada vez mais o negócio virando banco digital e tudo mais. E, cara, e onde que a gente vai chegar, será, hein? Que vai acontecer com a gente? Porque hoje você não precisa nem mais de banco. Será que isso daí só aconteceu por causa de uma ineficiência de banco? Ou porque não é um processo natural de evolução?
É, na prática, quanto mais simples for, quanto mais seguro for, e quanto mais rápido for pra fazer essas trocas, né, esses pagamentos ou qualquer tipo de transação financeira, melhor. É uma evolução natural a gente cada vez mais sair do mundo do físico, de alguma coisa que você pode ser roubado, que você pode perder, ou que te gera uma complexidade de gestão, de acessar aquele dinheiro. Você imagina uma loja que recebia recebia todo o pagamento em dinheiro que tinha que garantir com segurança, levar isso até um banco para fazer o depósito. Então o mundo, a evolução tecnológica que tá vindo em várias frentes aí da indústria, quando a gente traz isso para o mundo financeiro, é natural que cada vez mais a gente use a tecnologia, a internet, o celular, que já é uma grande realidade. Você falou de sair do mundo do dinheiro para ir para o mundo do plástico, do cartão. O que tá acontecendo naturalmente é que a geração nova nasce com o celular na mão e essa costuma fazer tudo pelo mobile, que a gente chama, e a gente vê cada vez mais serviços financeiros indo para esse caminho, né? Indo para o caminho também de um clique, de fazer tudo com simplicidade.
Não, e o que a gente tava falando até de mercado pago, de código QR, é que você, cara, você não precisa nem do cartão mais. Isso é excelente, né? O primo que não anda nem com carteira, por exemplo, para ele é excelente.
Não, mas como assim? Precisa de cartão mesmo?
Não precisa. Você só chega lá
e... Mas isso daí vai acontecer ainda. Não tem
tá
esse
rolando,
negócio.
Tá rolando, tá rolando.
Já tá. Hoje em dia, se você for no McDonald's, quase todas as lojas do McDonald's aí, já consegue pagar com seu QR Code e ainda ganha um desconto.
Uma coisa que é importante, primo, é assim, isso já está tecnicamente viabilizado, já tem um monte de early adopters.
Não tem a cultura
fazendo,
ainda, né?
Mas não é só a cultura, o problema todo é legado. Eu estive na China recentemente, 85% das trocas lá são via cartão, ou seja, você não usa mais dinheiro. Você chegar com dinheiro na mão e mostrar pro caixa, o cara fica olhando pra você e não sabe bem o que é aquilo, ou o cartão.
Até porque a moeda dos caras vale pouco, né? Então o cara tem que andar com um caminhão
então,
de
celular,
dinheiro.
Né? O celular acaba sendo. Mas o que acontece no Brasil? A gente que estuda inovação sabe que o atraso é o grande enabler da inovação. Por quê? Porque permite a você fazer grandes saltos. Ou seja, a China só entrou mais rapidamente no celular porque não tinha um sistema já implantado de cartões, etc. Quer dizer, no Brasil, que é evoluído em matéria financeira, a introdução do celular vai ser mais difícil porque você já tem milhões e milhões de maquininhas, um monte de gente com cartão no bolso. Então, até você eliminar...
Você tem muita empresa interessada em não acabar com
isso
também,
acabar,
né?
Acabaram de entrar em bolsa, empresas que fazem maquininha. Então é assim, se Deus tivesse legado, não tinha feito o universo em 7 dias. Não tinha. Eu ia esperar muito mais pra fazer, porque tinha que tirar o antes pra depois implantar, né? Então assim, no fundo, nós estamos, vamos dizer assim, talvez com um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, e isto é uma dificuldade pra implantação da inovação.
É, mas uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem mais celular do que gente, né? Então isso pode ajudar também.
Mas tem mais cartão do que gente também. Então, enquanto tiver as maquininhas...
É que o Kaique não tá aqui, mas tá lá em Portugal. O Kaique, tá, pessoal, que vocês estão com saudade dele.
Ele tem uns 8 cartões.
Ele deve ter uns 8 cartões. Só que, sabe, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Não é mistério pra ninguém, eu tenho um pouquinho mais dinheiro que o Kaique, certo? E aí, quando a gente viaja...
Não sei, porque a gente tá aqui trabalhando e ele tá na Europa.
Ok, é uma dúvida aí.
Eu não sei
pode
mais.
Ser. Ok. Não, não falei muito mais ali, às vezes, né? E aí, o que aconteceu? A gente vai viajar, e quando a gente vai viajar pra alguma palestra, algum evento, a gente às vezes passa por Congonhas, e aí o meu cartão, ele não dá direito à sala de Congonhas. Dá direito à sala de Guarulhos. E em Congonhas, ele fala, não, deixa comigo. Ele vai, ele pega, abre um monte de cartão e fala, esse cartão aqui, pum, e ele entra na sala VIP de Congonhas. O Kaique. Só que cada cartão serve pra uma coisa. Você tem um cartão que serve pra, sei lá, dar mais milha, esse daqui dá desconto nisso, esse daqui não sei o que lá. Então só o Kaique deve ter aqui uns 8 cartões aqui.
É, mas é verdade.
Eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Quando a gente fala em inovação e meios de pagamento.
Define pra, o que seria meios de pagamento, exatamente?
Nós temos uma transação comercial para fazer. Eu tenho que transferir dinheiro para você. Eu tenho que transferir riqueza para você em troca da riqueza que você está me entregando. Uhum. Você está me entregando um produto ou um serviço e eu estou lhe entregando algo que tenha valor para você. No começo, poderia ser uma ferramenta em troca de um alimento. Hoje, a gente usa o dinheiro como forma de troca. E o dinheiro que a gente usa aqui, de um jeito ou de outro, nós estamos falando de reais. Tá bem? Uhum. Quando você olha todas as formas de pagamento ou todos os instrumentos de pagamento ou meios de pagamento na história, você vai observar 2 processos. O logística e a autenticação. Uhum. Qual é a logística? Ué, eu vou fazer uma troca contigo. Eu tenho que levar meu produto até você, ou você vem buscar, e você tem que entregar a sua riqueza até mim, ou eu tenho que buscar. Uhum. Então tem uma logística. Tá. A outra é a autenticação. Eu vou te entregar um produto e você vai autenticar se o produto que você está recebendo é realmente o que você, que nós nos comprometemos a te entregar. E a hora que você me entregar valores, eu vou também conferir isso. Se eu avançar no tempo e vir pro cheque, acho que o Walter vai se lembrar da nossa época e que a gente recebia um cheque.
Sacanagem, hein?
Minha época, Walter. Também. A gente recebia um cheque de alguém, não, viu? E a gente ia na agência onde o cheque foi emitido. Uh-huh. Por quê? Porque lá o indivíduo, o caixa, iria buscar o cartão, iria fazer uma conferência visual da assinatura. Então a autenticação era a biometria e a logística, eu tinha que ir até o banco buscar o dinheiro. Depois a gente criou um outro instrumento chamado Comp, e agora eu não preciso mais fazer isso. Eu deposito o cheque na minha agência, alguém faz essa transação e verificação, hoje nem se verifica mais. Então, quando você pensa na evolução dos meios de pagamento ou qualquer forma de pagamento, lembre-se disso: autenticação e logística. Às vezes a gente avança muito rapidamente com a autenticação e a logística fica um pouquinho para trás. Outras vezes a gente avança com a logística e a autenticação fica para trás. E qual é a coisa que empurra as duas? A fraude. Se eu melhorar muito a logística, é muito mais fácil para o fraudador se meter no meio e eventualmente roubar alguma riqueza. Tá claro? Então, quando você pensa em inovação, pensa nisso. Você mencionou o banco. Eu não preciso mais ter conta bancária. Agora eu tenho um banco digital. Ora, um banco digital é uma conta bancária. Você pode chamar de conta de pagamento, mas o dinheiro está onde? No sistema financeiro, está lá no Banco Central. Ele está sempre lá no Banco Central e tem sempre um dinheiro em algum lugar para a gente poder fazer a troca. A maneira como eu acesso esse dinheiro é que muda, tá claro? É isso que a gente chama de meio de pagamento. Como é que eu acesso a minha riqueza e transfiro a minha riqueza para a sua mão, para a sua conta, para o seu bolso?
E dentro dessa visão, a moeda virtual veio para questionar essa centralização de poder, né? O próprio Banco Central nesse momento está muito preocupado, porque é, de certa maneira, todos os sistemas criados pela tecnologia do blockchain democratizam essa possibilidade de autenticação. A autenticação é feita de maneira generalizada e não de maneira centralizada. A partir disso, pode permitir muito mais fraude ou uso indevido e uma série de outros problemas que hoje é motivo de preocupação.
E aí você acaba, então, entrando um pouco no pão do Edson, né? Porque logisticamente, né, você permite fraudes, mas a autenticação também ela acaba sendo um pouco mais rápida, não?
É que a autenticação, nesse caso, é uma autenticação democratizada. Ou seja, o livro do
Niall... Mais segura. Né,
isso. Não diria segura. É tão segura quanto alguma fonte central, só que ela é democratizada. Então, vamos dizer assim, o Niall Ferguson, no seu livro, que se chama A Torre e a Praça, ele fala o seguinte: a sociedade vai migrar para uma outra forma de relação. Hoje, a sombra da torre protege a praça, entendendo a torre como autoridade e a praça como povo. Daqui para frente, vai ser o brilho da praça que vai iluminar a torre. Ou seja, o próprio povo vai se autogerir e, em cima dessa autogestão, o blockchain entra como talvez a melhor forma de processar isso com autenticação e, ao mesmo tempo, com logística mais fácil.
Mas a gente precisa fazer uma ponte aqui. Note, no início de tudo, sempre teve uma riqueza por trás, tá bem? Eu tenho uma ferramenta que eu construí, eu tenho uma caça que eu cacei, que eu conquistei, ou eu produzi alguma coisa. É uma riqueza. Houve uma época em que todo o dinheiro do mundo era baseado em ouro. Era lastreado em ouro.
Lastreado.
Até a Segunda Guerra Mundial.
Isso, quando acabou isso.
Quando acabou o lastro no ouro. Houve uma tentativa dos Estados Unidos de ter toda a riqueza em ouro e alguns países passaram a lastrear a sua moeda em dólar. Ou seja, se você tem ouro, você emite moeda equivalente à riqueza que você tem. E aí ela funciona como meio de troca. Se você tem dólares, ou seja, você recebeu dólares, você emite a sua moeda local lastreada em dólar. Hoje, não existe mais nada disso. A moeda é lastreada no tamanho que se percebe da economia, na expectativa de crescimento da economia, e as trocas, ou seja, o câmbio entre as moedas, é a diferença de cada uma dessas economias. O problema disto é que nós temos países e bancos centrais que comandam a emissão da moeda, e se eles emitem mais moeda do que riqueza que possuem, gera inflação. Então, o que o Satoshi teve na ideia de criar Bitcoin. Nós estamos falando de Bitcoin.
Isso,
claro, Bitcoin. Não dá para falar de Bitcoin se não falar de blockchain. A ideia que ele teve é de criar uma moeda muito parecida com o que foi o ouro. Você tem que garimpar o ouro, buscar o ouro. Ele é finito na natureza.
É 21 milhões ou 23 milhões de...
21 milhões.
21 milhões?
De Bitcoins.
21 milhões de Bitcoins.
Esse é o número dele. Mas veja, e aí ele criou um sistema que a gente pode detalhar aqui, mas um sistema de autenticação que envolve o nível mais sofisticado de criptografia, e um sistema de controle distribuído que o Walter está se referindo, que o blockchain permite, desde que ele seja distribuído. Existem instrumentos de pagamento utilizando o blockchain, mas fechado, não aberto. Mas isso é uma conversa mais complicada.
Cara, isso me surpreendeu agora.
Você pode deixar ele falar um pouquinho, nosso convidado? Porque, pelo amor de Deus, Lucão, para de cortar nosso convidado, cara.
Não, eu fiquei muito surpreso. Eu não sabia que o Bitcoin era limitado. Achei que era
como não, Lucão?
Não, eu achei que era Deus dará.
Você nunca assistiu os nossos próprios vídeos falando sobre isso? Você assiste assiste os vídeos do Nerdologia, mas não assiste a porra do nosso vídeo do primo falando sobre Bitcoin.
Mas é que, pô, faz tempo que a gente não grava um vídeo sobre Bitcoin.
Ah, Lucão, você tá.
Quer
tá
dizer, não faz
cara.
Tempo, não. A gente gravou faz pouco tempo. Mas a gente não falou sobre isso. Quer dizer, lógico que tinha que ser finito, mas.
Para da desculpa,
que era
Lucão.
Uma... Entendeu? Desculpa, eu realmente não acompanho o canal.
Eu queria voltar pra conversa da evolução dos meios de pagamento, pegando um pouco o gancho que o Pierre tava falando aqui. Pô, ninguém acorda com vontade de pagar, né? É difícil, tô com vontade de pagar. E o pagamento, se a gente fala meio de pagamento isolado, ele é um mal necessário, vamos dizer assim. É a etapa que você tá numa loja querendo adquirir um bem, tem que parar pra fazer um pagamento, né? Essa sempre foi a realidade por essa coisa da logística, da autenticação. Então, é o dinheiro que você tem que dar pra alguém que tá controlando, é o caixa que tá lá. No fim do dia, qual a função do caixa? Garantir que você tá dando exatamente o valor correto pro que você tá levando de mercadoria, seja no supermercado, seja onde for. Com o celular e com essa nova evolução da tecnologia, a gente começa a conseguir entregar uma experiência diferente pro usuário. E a gente, eu tô falando da indústria como um todo. Então, a grande evolução dos meios de pagamento não é pagar mais fácil, e sim criar uma experiência de uso, exato, de uma forma que o pagamento quase que seja imperceptível, ou que seja divertido, que seja. Então, a grande evolução não é porque eu tô saindo do papel pra ir pro plástico, pra ir pro celular, e sim estar conectado via celular com toda uma rede de outros celulares ou de fornecedores te potencializa o meio de pagamento a você criar experiências novas que vão ser mais fáceis, mais rápidas, muito mais cômodas pro cliente. A gente já tá vivendo isso, né? Pra vir pra cá, eu vim de patinete, nem percebi que eu paguei.
Você veio de patinete, coletinho Faria Lima.
Você come o teu lanche sem perceber que pagou.
A uberização
do pagamento, né? Você não vai zoar o bigode do Lucas hoje, não?
Tava achando que tinha alguma coisa estranha.
Você viu que eu tô mais preenchido agora, né?
Mais preenchido.
É que eu tô crescendo.
Você falou... Não, o Piero falou assim, eu nem lembro do Piero ter falado hoje. Piero, por favor, você para de ficar acanhado, você já é de casa, tá?
Eu tava falando da uberização do pagamento, né? Acho que o meio de pagamento, ele é, como ele disse, é o mal necessário, né? O pagamento. Mas eu acho que a experiência que você tem quando você usa um aplicativo, você usa um QR Code, alguma coisa nesse sentido, é você, além de estar fazendo o pagamento, é o que no dia seguinte, qual é a tua experiência em relação a isso? Porque senão você vai lá no estabelecimento, baixa o aplicativo, faz o pagamento, ganha, sei lá, um pirulito, um cashback, seja lá o que for, você vira as costas, cancela o aplicativo e acabou, não tem experiência nenhuma aí, entendeu?
Isso aí.
Então acho que o grande desafio hoje dessa indústria é realmente como que o consumidor vai ter uma experiência, vai ter um resultado positivo em cima disso.
Então, eu tenho uma pequena discórdia. Não é...
Não precisa ser pequena. Não precisa falar tanta sutileza.
Elegante.
Falou merda, hein? Falou merda.
Pode arrebentar, arrepia.
Não falei merda, não.
Vou botar na mesa, então.
Então vai.
Vamos lá, então.
Veja, o que inova o meio de pagamento não é a indústria de meio de pagamento, mas o comércio.
Uhum.
Uma só existe por causa da outra. Você só paga por algo que você está comercializando. Nós estamos fazendo uma transação porque uma transação está sendo feita e eu preciso de uma liquidação financeira. Tá certo?
Uhum.
Não é o contrário. Então, eu sou da indústria há mais de 20 anos e a gente acha que a indústria é a coisa mais importante. Não, o comércio é mais importante.
Foi o que eu disse anteriormente.
Mercado Pago surgiu. Mercado
então
Pago
você
surgiu
está discordando da discórdia do Edson.
Não o contrário.
Não, o que eu disse anteriormente é que você não mudar a experiência do lojista, você não muda a experiência do negócio.
Exato.
É
então,
isso
mas
que eu disse.
Não, exato ou não? Eu tenho que entender. Você discorda ou não discorda?
Pô, vocês estão discordando?
Não, você está discordando... Não, o Piero está discordando da sua discórdia e você está discordando do que ele acabou de discordar.
Então,
é isso que está acontecendo?
Estamos concordando.
Então concordaram. Não, deixa eu perguntar outra coisa. A gente está num papo muito teórico aqui.
Deixa eu falar uma outra coisinha, ainda voltando sobre inovação. Eu não conheço nenhum instrumento novo de meio de pagamento que substituiu 100% do anterior. Até hoje se faz escambo. Por exemplo, ele tem uma agência, ele faz troca. Faz escambo.
Troca.
Ele aceita cheque, ele aceita TED.
E pode fazer permuta com banco, principalmente. Meu desejo, assim, é fazer permuta com o banco.
Então, todo instrumento novo nunca substituiu totalmente o anterior.
Uhum.
Quando a gente fala de China, por exemplo, é porque lá não tinha um cartão de crédito mesmo, não tinha o POS. Então, você faz o leapfrog.
Não tinha legado, você
vai direto
salto
para
da
o mais novo.
Isso.
Então, pode observar. Nós vamos continuar vendo dinheiro de circulação, cheque em circulação, cartão com tarja, cartão com chip, celular pagando... E quem sabe, o meu desejo é não ter nenhum celular.
É isso.
Biometria facial.
Você pensa e acontece.
Biometria, cara. A biometria como forma de autenticação. E eu não preciso de dois equipamentos. Se eu uso meu celular para pagar e você tem o seu celular para receber, no futuro, eu só preciso de um equipamento, de algo que me identifique e identifique a sua conta. Acabou.
É total. Eu ia fazer uma pergunta pro Daniel, só que eu ouvi o Walter falando assim, salto da RAM.
Salto da RAM?
Do nada. O que é isso, cara? Salto da RAM.
Ele falou o seguinte, quando você tá vamos dizer assim, numa fase de evolução e dá um salto muito grande para o state of the art, a última evolução, a gente chama isso de leapfrog, que foi o que ele citou, que eu simplesmente traduzi por salto da RAM. mas uma coisa que é importante...
Fica bem menos elitizado, né?
Independente de qualquer forma de pagamento que nós estamos falando, tem uma história rapidinha que eu prometo que vai ser rápida e que ilustra bem o que é o dinheiro que nós estamos falando. Uma pessoa chega num hotel e fala, eu gostaria de passar uma noite na suíte presidencial. A pessoa do hotel fala, olha, custa R$5.000 essa noite. Ele faz um cheque, entrega na portaria. A pessoa da portaria, o gerente, pega esse cheque enquanto o outro sobe para a suíte presidencial, leva no ballroom do hotel e chega para o cara da orquestra e fala, quanto é o show que o senhor vai fazer? R$5.000. Ele entrega o cheque para o maestro. O maestro pega aquele cheque, bate no apartamento 75 do sétimo andar e chega lá e fala assim, doutor, o senhor fez a cirurgia da minha esposa. Quanto foi a cirurgia plástica? Foram R$5.000. Ele pega o cheque e entrega para o médico. O médico pega esse cheque, desce para a portaria e fala, quanto foi a semana que você vai me cobrar aqui? São R$5.000. Ele deixou na portaria esse cheque. Aí desce o cara que alugou a suíte presidencial, volta para a portaria e fala assim, olha, achei a suíte meio apertada, não gostei, não quero ficar no hotel. O que que eu faço? Não tem problema, rasgar o cheque e ele foi embora. Ou seja, todo mundo foi pago com dinheiro que não existe. Tá certo?
Eu vou pensar como fazer qual isso melhor.
Porque no fundo...
Eu gostei desse negócio
porque
aí,
no,
né?
Porque no fundo, meios de pagamento...
Você tem um cheque, eu tô fazendo uma graninha pro Thiago.
Vamos fazer um giro desse aqui entre nós.
É porque no fundo, meio de pagamento é uma integração e consensual entre devedores. Se eu devo pra você, você deve pra ele, ele pra mim, ninguém deve nada pra ninguém. É assim que funciona a economia.
Thiagão, tô quitado.
É que a gente esquece disso.
Cara, vamos avançar nessa. Só mudando um pouco de assunto, você trabalha no Mercado Pago? Mercado Pago é Mercado Livre? É mesmo?
Bom, acho que é legal pegar o
gancho
que o Edson
estava falando.
Porque
eu já comprei um monte de coisa no Mercado Livre lá. Eu sou cliente bom mesmo do Mercado Livre.
É uma sequência, né? Acho que foi legal a forma que o Edson estava posicionando aqui. O primeiro nasceu o Mercado Livre para viabilizar a compra e venda de produto, a troca, acho que voltando aqui pro tema, entre produtos via internet, através do site, através do e-commerce, entre diferentes compradores e vendedores. Essa troca de produtos passou até necessidade do pagamento.
Uhum.
E aí, naturalmente, nasceu o Mercado Pago para facilitar e garantir essa relação de confiança, de autenticação.
Cara, uma vez comigo, eu comprei um negócio, eu sempre comprei muita coisa no Mercado Livre, porque lá, geralmente, eu sempre comprei coisa mais barato lá, não é? Ou coisas, às vezes, dos Estados Unidos, que, sei lá, tem gente que não sei como que faz. E aí, tem uma vez que eu comprei e não chegou um negócio. E aí, acho que tem uma compra que era garantida pelo Mercado Pago, não era isso?
É exatamente esse valor que gera, porque aí você tem um intermediário de confiança que te ajuda nas duas pontas, o comprador e o vendedor, a garantir que o dinheiro chega na mão de quem tá vendendo e que o produto chega na mão de quem tá comprando. Então, esse papel de intermediário do pagamento e da entrega do produto foi como nasceu o Mercado Pago. Isso lá atrás, 2004, 2005, 2006, foi o momento que começou a estruturar a indústria. O pagamento online, ele é um pouco mais sofisticado no sentido de risco de fraude. E aí, você desenvolver uma solução de pagamento online te exige muito mais desenvolvimento de tecnologia, de controle, de segurança. E essa evolução para atender o Mercado Livre fez o Mercado Pago uma ferramenta de primeira linha para controlar esse tipo de pagamento. Então, foi natural falar, pô, se eu tenho isso daqui já pronto, que atende muito bem quem compra e vende dentro do Mercado Livre, porque eu não posso levar isso para outros sites, para outros e-commerces ou para outras experiências de pagamento online que também precisam da mesma solução. Aí o Mercado Pago começou a ter vida própria, vamos dizer assim. Então, além de servir o Mercado Livre, começou a servir também outros sites.
O interessante é que não é uma ferramenta, chegou nova e está em fase de teste. É uma ferramenta que já se provou que
muitos funciona, anos, né?
Não, mas assim, mas na legal. Prática, me explica, na prática, Mercado Pago é tipo, sei lá, se eu quiser, assim, a gente quiser abrir a lojinha do Primo agora.
Pronto.
A lojinha do Primo. Vamos supor que a gente quer abrir a lojinha do Primo pra vender os nossos... O que que vendeu bem no evento lá, hein?
Moletom.
Moletom.
Calça de moletom.
Não, moletom é sensação, febre, calça de moletom.
É, eu peguei pra mim. Peguei.
Pegou pra você?
Peguei.
Tá bom, é bom que você me avisou agora pra gente pôr o débito ali no final do mês, que ainda dá tempo.
Mas aí você pode querer ter a loja do Primo dentro do Mercado Livre ou fora do Mercado Livre, ou direto no Instagram. Você pode querer vender seus produtos ou qualquer outro meio.
Uhum. Você
pode usar um link do Mercado Pago pra que as pessoas possam pagar com qualquer forma de pagamento.
Assim, então, peraí. Por exemplo, a gente vende o nosso curso digital. A gente tem um curso lá do Meu Milhão. A gente vende bastante. A gente tem um meio de pagamento que a gente usa. Então, nesse caso, o checkout poderia ser pelo Mercado Pago.
Exatamente.
Por
e aí, esse checkout que viabiliza pagar com qualquer meio de pagamento, a gente começou a levar ele pro mundo físico. Além de ser online.
Mas pera, que tá bom o papo aqui.
Tá bom.
Se a gente fosse vender o nosso curso pelo
Vamos vender
Mercado
agora.
Pago,
vamos botar Mercado Pago
não,
aí.
Quantos por cento que sai de spread nisso daí, cara?
Cara,
spread não, do percentual que a gente. Taxa de desconto.
É legal tocar nisso.
Pra Primo ter desconto?
Vamos negociar, pô. Vamos negociar. Mas é que tá, tem um componente de custo da indústria, acho que o Edson pode falar até melhor do que eu, que aí dá o gancho pra gente falar do porquê do QR Code também, que é o seguinte...
QR Code não, código QR.
Código QR, pô, é verdade. que é o seguinte, a indústria de cartão tradicional, ela tem um componente de custo pra qualquer transação com cartão, que é o interchange, que é um valor que é definido pelas bandeiras de cartão, onde quem é o dono do cartão, o emissor do cartão, recebe de quem tá fazendo a captura da transação na ponta do vendedor.
Fala de novo isso.
Vamos lá. O vendedor que tá fazendo... Você, como vendedor...
Eu tô vendendo aqui um curso digital.
E alguém tá pagando com cartão de crédito.
Ok.
Você vai... Eu, como Mercado Pago, vou te cobrar uma taxa de desconto sobre o valor que você tá recebendo.
Que é o que vai te remunerar.
Só que não é só me remunerar.
Remunerar você...
Aliás, o menor pedaço é me remunerar. Tem toda uma indústria, a bandeira do cartão, quem emitiu o cartão da pessoa que tá pagando, todos esses são remunerados por uma regra padrão que existe no mercado. Então, por isso que o logista...
Mas por que é uma regra padrão?
Porque isso foi
uma coisa negociável?
Foi a forma que as bandeiras viabilizaram criar uma indústria que tenha uma regra única que sustente todos os players dessa indústria. Só que isso foi criado numa realidade...
Joguinho.
Para a indústria.
Entendi, é parar.
Mas é legal falar da história, é legal o Edson falar.
Tá aí que bancou a minha sala VIP ali no aeroporto e a sala do Kaique em Congonhas.
Mas pensa o seguinte, quando começou o cartão, é que vocês não lembram, vocês não têm idade, né? Eu também não tenho tanta, mas era um mata-pulga, não sei se o Edson vai querer falar. A transação do cartão, você capturava numa maquininha lá que fazia uma cópia do cartão, aquele papel tinha que sair lá da loja, assinado por quem tá comprando, viajar até a central da bandeira pra validar que aquela transação tinha acontecido, tinha perda, tinha fraude, era caro. Então, a taxa que se criou era muito baseada no custo da indústria quando ela nasceu. Só que a tecnologia evoluiu um montão.
Tá, mas e aí quantos por cento que a gente pagaria pra vender o curso do Primo?
Mas a gente vai fazer uma oferta bacana.
Então, beleza.
Tem uma coisa importante aqui. Você quer a resposta curta ou você prefere ler o livro pra descobrir a resposta?
Cara, já vou te fazer as perguntas desse livro aí. Que
então,
tem inglês, português,
falando,
russo e mandarim.
De coisas que estão no livro. Por exemplo, voltando aqui pra entender melhor o Mercado Pago.
Tá.
É o típico experiência que nós estamos concordando e discordando há pouco. Primeiro surge o comércio e daí surge uma necessidade. Quando que isso surgiu? Surgiu nos Estados Unidos, principalmente com o eBay, com os sites de leilão. Então você tinha lá um monte de coisa na sua garagem, precisava de um dinheirinho, faz um leilão e jogava esses produtos na internet. Como é que você, no interior de São Paulo, coloca um produto à venda, como é que você vai ser pago? E o dinheiro que você vai receber, ele vai vir até você? Qual é a garantia que tem? Então o comércio eletrônico tinha uma dificuldade de pagamento. Não dá para você enfiar dinheiro na tela do computador, tá certo? Não tem como. Não dá para você fazer um cheque e mandar o cheque. Então, o PayPal foi a grande criação lá atrás, em 99, 2000, que revolucionou essa forma de comércio. E tudo que a gente viu após disso é muito semelhante à criação dos garotos lá do PayPal. Então, o PayPal viabilizou que qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo pudesse colocar um produto ou um serviço à venda e receber por ele, mesmo que não nem saiba quem é o credenciador. Porque a Mercado Livre tem a Mercado Pago que resolve o problema de pagamento para quem está vendendo lá. Entendeu? Então, esse é um exemplo típico de como a evolução do meio de pagamento acompanhou o comércio. E não, ao contrário.
Agora, onde que entrou o código QR nisso daí?
A evolução, né? A gente tava falando, então, primeiro pagamento online, depois levar esse pagamento online pra fora do Mercado Livre. Depois a gente começou a oferecer isso no mundo físico. Então, viabilizar também que lojas físicas possam usar a nossa solução de pagamento. O que tem hoje espalhado e é uma guerra é a guerra das maquininhas, né? A gente escuta isso bastante em um monte de lugar, que cada vez mais nascem mais
as
empresas aí.
Cielo aí. Vou até puxar aqui, cara.
Tô com elas aqui.
Vamos ver.
Mas aí, todas essas...
Tá bombando.
Você não atende... Puta, sério, Piero?
Tem o valor valor de mercado das empresas,
Você tem Cielo na carteira?
É até uma dificuldade que a gente tem aqui, às vezes, de fechar parceria com alguma empresa de máquina de cartão, porque, às vezes, essa semana aqui, essa empresa parece interessante, parece que ela realmente está apresentando uma solução boa para o usuário. Mas na semana que vem, já tem outra marca que está fazendo um trabalho melhor, e aí, cara, você fala, putz, eu já não estou oferecendo para a minha audiência o melhor serviço. Então, é muito, muito difícil, né?
Exatamente.
Problema bom para o usuário, né? Bom competição, é bom... Exatamente. Né?
Quem é amigo, quem é inimigo, como é que fica essa indústria? Onde ela vai parar?
Eu fiz esse gancho exatamente para dar a sequência do QR Code, né? Uhum. Todas essas maquininhas...
Alguém passa o briefing para esse rapaz?
Código QR.
Vanessa, por favor,
desculpa,
passa o briefing
código
aqui.
QR. Vou tomar bronca aqui da Vanessa. É o código QR. A evolução natural é porque a indústria das maquininhas, ela tá presa no modelo tradicional de custo, que a gente tava falando agora há pouco. Então, existe um custo da indústria de cartão que qualquer fornecedor de maquininha vai ter esse custo.
E o código QR, ele pula uma etapa.
Quando você vai pro código QR, você tira a intermediação dessa indústria, que já tem uma regra, que já tem um custo estabelecido.
Você cria uma nova indústria.
Cria uma nova indústria, sem carregar esse custo histórico que foi criado ao longo do tempo.
Então, vamos supor que eu quero comprar essa jaqueta do Walter Longo que veio de Harley Davidson hoje, ok? E eu quero comprar na loja aqui embaixo com o meu código QR. Como que eu compro?
Basta você baixar o aplicativo, que você já deve ter, porque você é cliente do Mercado Livre, do Mercado Pago.
Né? Pelo amor de Deus, né? Cadê o Kaique aqui? Dá uma volta no Kaique aqui, né?
Mas uma vez que você tem o aplicativo, hoje 16 milhões de pessoas já tem, já é um número bastante relevante, pode cadastrar qualquer cartão. Você pode ter saldo dentro da sua conta do Mercado Pago e passar isso lendo o QR Code da loja.
Uhum.
O QR Code, se a loja não tem o QR Code, ela consegue emitir no celular, ela consegue imprimir um QR Code. Então, você tira toda a logística da máquina, da entrega, da criptografia. Tem toda uma sofisticação na indústria da maquininha do cartão que você tira ela do caminho.
Mas eu tenho
uma
grande
dúvida.
Porque eu fico pensando assim, eu tô vendo isso acontecendo de várias formas diferentes, mas o que vai acontecer com o futuro das bandeiras de cartão?
Boa pergunta.
Isso daí, cara, porque tá todo mundo, bicho, sendo achatado aqui em imagem.
Você sabe por que as bandeiras surgiram? Nos Estados Unidos, na década...
Mas o Lucas sabe que ele estudou isso aí.
Ele viu os vídeos, né, Lucão?
O Lucas viu o vídeo, ele sabe.
Não tinha isso no
vídeo. Não, não vou nem falar do Diners. Diners não, vou falar de Visa e Mastercard. Não, Diners é legal. Leia na página 37. Sacanagem. Nos Estados Unidos, os bancos eram estaduais, não eram nacionais. Eles só se tornaram nacionais a partir de 2015 ou 2005, se eu não me engano. Então, o que acontecia?
2015?
É sério, os bancos eram estaduais. Eu morei nos Estados Unidos em 88 e não sabia disso, eu não era da área. Eu tinha uma conta no Citibank morando em Manhattan e fui pra Califórnia. Eu levei meu cartão de débito e falei, não, lá eu saco no ATM. Tô acostumado no Brasil, né? Qualquer lugar você saca. Não existia ATM do Citibank fora de Nova York.
A razão disso foi depois da grande crise de 29, eles ficaram com medo de bancos nacionais que quando quebravam tinham um grande impacto. Então eles descentralizaram.
Então, exatamente. Então veja bem, você é o Bank of America, você está na Califórnia. Você atravessa para jogar no cassino e não pode sacar dinheiro lá porque não tem ATM sua. Você está em Manhattan, atravessa o rio, vai para New Jersey, você não pode usar o seu cartão. Então a primeira associação, não bandeira ou marca, mas a associação surge em Buffalo com o nome de Interbank Card Association, que depois se associou uma outra e até em 79 mudou o nome para Mastercard. Esses caras nasceram em 1958 em Buffalo. Como é que eles fizeram isso? Bom, eles se associaram. Eu sou um banco de Nova York, você é um banco de New Jersey. Faz o seguinte, vamos colocar o ICA na frente do cartão eu aceito o seu cartão aqui e você aceita o meu cartão aí. Então, aí surge a associação, a figura do emissor e a figura do acquirer. Então, veja, para entender todo esse movimento, você tem que lembrar que existe cinco figuras normalmente numa transação de pagamento com cartão. O lojista, o portador do cartão, o consumidor que está comprando algo e está pagando por isso. O emissor que deu crédito ou um cartão para este consumidor, que está conectado a uma bandeira que ele escolheu como associado. E essa bandeira credenciou, aceitou um acquirer, que pode ser também um banco. O acquirer ou credenciadora é ela que fala com o estabelecimento comercial. Ela credencia o estabelecimento comercial para aceitar uma transação, tá bem? Uhum. Muito bem. No, isto aqui é um mercado de dois lados, o two-side market, você já ouviu falar, você já comentou sobre isso. E no two-side market, normalmente um lado é subsidiado, mas o outro paga a conta. Quem é subsidiado? Você, eu, nós, todos nós que recebemos um cartão. Mesmo que você pague uma anuidade por ele, você não paga nada para usar o cartão. E muitas vezes você recebe de volta como milhas, com descontos e com a sua sala VIP no aeroporto.
Sala VIP do CAI.
É isso? Mas e quem paga? O lojista paga. Quando ele paga essa taxa de desconto, ele remunera toda a indústria, que deixou de ser apenas uma empresa fazendo tudo, mas sim uma indústria inteira. Então, a taxa de desconto que a gente está se referindo, que no Brasil a média dessa taxa está por volta de 2,60, 2,70, se eu falar em cartão de crédito, média. Mas média você sabe, né? Uhum. Cabeça na geladeira, pé no fogão, a média está boa. Então, é preciso tomar cuidado com a média. Então, essa média remunera a credenciadora, ela entrega mais da metade disso, 60% disso, para o emissor com o que a gente chama de taxa de intercâmbio, ou interchange fee, uhum. E os dois remuneram a bandeira com fees, tá? Então, esse é o modelo que a gente tem que lembrar.
Quero só saber se vocês acham que as bandeiras de cartão de crédito, elas vão ou não para algum lugar.
Elas estão se reinventando, né? Acho que elas sabem esse movimento que está acontecendo, elas entendem para onde está indo a indústria, que é sair desse modelo tradicional para um modelo novo, uhum. E que não necessariamente tem a bandeira como grande centralizador de todo esse processo. Por isso, elas estão buscando se reinventar. Todas as conversas que a gente tem com as bandeiras, a gente vê elas tentando se reinventar de fato. Uhum. Até já existe o consórcio aí da Libra, pegando o gancho aqui de moedas eletrônicas, moedas digitais que a gente estava falando. A Libra é a moeda que o Facebook está liderando esse movimento entre diversas empresas do mercado. O Mercado Pago é parte também desse consórcio. E as bandeiras também já fazem parte desse acordo ou dessa visão, vamos dizer assim, que a Libra está trazendo.
Walter, pensa assim, a gente tá no mundo do dinheiro invisível, né, que você falou.
Certo.
É o mundo do dinheiro invisível, ninguém vê o dinheiro, cara. Eu não pego dinheiro, eu não uso dinheiro. Quando acontece de eu pegar
não usa mesmo. O primo, quando a gente vai almoçar com ele, ele deixa o cartão aqui, ele deixa a carteira aqui.
Mão fechada.
Mas quando eu tiver isso daí só pelo celular também, eu não vou ter mais desculpa, né? Eu vou ter que esquecer o celular, só que não dá pra ficar sem o WhatsApp, então ferrou. Exato. Não vou poder esquecer o celular.
A carteira já não tem problema hoje em dia, mas o celular você não sai sem de casa, né?
Tem todo um mercado aí. E aí, esse negócio do dinheiro invisível, cara, você acha que as pessoas, elas perdem um pouco a noção do dinheiro pelo fato de elas não terem isso palpável? Porque eu vejo muita gente, até quando a gente tava falando de educação financeira infantil, de você não ficar passando o cartão na frente da criança, porque a criança acha que é dinheiro infinito. Uhum. E sim, dá um dinheiro pra pessoa ir usando e tal. Você acha que a pessoa pode perder noção?
Primeiro, eu acho que sim. O aspecto tangível de qualquer processo, ele gera em você uma percepção maior sobre o processo. Uhum. Inclusive, a gente tá com esse problema de não perceber muitas outras coisas além do dinheiro. Na hora que a gente entrou no mundo digital, a gente não percebe a passagem do tempo. Por quê? Porque a gente perdeu a tangibilidade das coisas. Então, sim, a gente perde essa sensação. No fundo, provavelmente nós teremos mais gente buscando mais crédito e sentindo que está se endividando, mas sem perceber em função disso.
Uhum.
Mas eu acredito, por outro lado, que o digital também permite uma comunicação direta. Eu agora, por exemplo, acabo de pagar pelo celular. Agora, antes de vir para cá, uma coisa. Imediatamente o celular tem um alerta e me diz: você acabou de gastar R$241. Ou seja, no fundo, essa intangibilidade que o digital cria, de alguma maneira, é compensada ou recompensada pela tangibilização do lembrete que ele mesmo me manda, uhum, para que eu tangibilize na minha cabeça que eu acabei de fazer aquele gasto.
A Apple Store é uma desgramada nisso, né, cara? Porque você pega um aplicativo, tá lá o negócio R$249. Aí você aperta pipim, dois toques, você comprou.
Isso.
Gastou R$249. Desgraçado, você nem percebe.
E aquelas histórias de crianças que gastam milhares de reais em só celular do pai.
Só que aí é uma Max, imediatamente manda para você a informação, você acabou de gastar.
Seu filho acabou de te ferrar.
Exato. Então vamos dizer assim, tudo é compensado. Aliás, se não fosse compensado, nós teríamos um problema de endividamento crescente, coisa que não tá acontecendo.
É verdade. Por quê? Porque a gente tem canais como o Primo Rico, que ajudam toda a população, não é mesmo? Então, pessoal, primos e primas, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de saber primeiro como que as pessoas podem te encontrar, Walter Longo, nas redes sociais.
Olha, elas podem me encontrar sob a alcunha de Walter Longo em qualquer uma das redes.
Mas às vezes fica aquela dúvida. Será que é Walter com V? Será que é Walter com
Walter,
W?
É Walter com W, é Walter Longo.
Será que é Longo ou Lungo?
Não, é Walter Longo, tudo junto.
É Longo mesmo?
É. Não, isso é propaganda enganosa. Isso é Conar.
Walter, não existe.
Isso propaganda. É marketing.
Olha, não existe.
Isso é marketing.
Marketing natural. Né?
Só defendendo um pouco do nosso setor, não existe propaganda enganosa. Existe produto ou serviço enganoso.
É verdade, Piero. Tem toda a razão. É. Tem toda a razão.
Eu aprendi que a gente precisa transformar o storytelling em story selling, não é mesmo? Inclusive, eu criei essa frase recentemente, não é? E Daniel, como que faz para, cara, te encontrar vocês nas redes sociais, cara, baixar o app aí? É o app, é site? Como que funciona aí?
É, o aplicativo, tem o aplicativo do Mercado Livre e do Mercado Pago. Os dois têm essas tecnologias que a gente falou aqui. Você baixa o aplicativo, coloca qualquer cartão que você tiver, já dá para usar o QR Code, aproveitar a rede que tá cada vez crescendo mais aí de aceitação, que nem eu comentei aqui, o McDonald's, mas tem várias outras lojas que no aplicativo a gente mostra.
Mas tipo, se a gente for no McDonald's então e quiser pegar uma casquinha, a gente pode pegar, baixa o aplicativo, bota o cartão e passa no QR Code e todos os McDonald's aceitam.
E passa essa experiência, a gente tá rolautando, a gente fala rolautando, o termo técnico que a gente coloca aí, rolautando é complicado, né? Mas cada vez mais lojas aceitando, em São Paulo já tá todas as lojas já aceitando.
A CAC não vai gostar por causa da dieta, mas enfim, amor, é o preço que a gente tem que pagar.
Tem drogaria, tem vários lugares.
E você, senhor Edson, você tem um livro que você me trouxe aqui. Payments, The Evolutions of Means of Payments. Do que você trata esse livro aqui, cara?
Ele retrata toda a minha experiência no setor de pagamentos de 20 anos. Uhum. E tudo que a gente aprendeu desde a época de Redcar, Global Payments, First Data e outros.
Em português, como que é o título mesmo?
É esse aqui, ó. Do escambo à inclusão financeira.
Do escambo à inclusão financeira, a evolução dos meios de pagamento. E quem lê esse livro até o final, o que vai mudar na vida da pessoa?
Se você for do setor, você vai encontrar como eram as coisas no passado, como elas surgiram, algumas explicações do porquê as coisas são assim hoje, e um pouquinho do futuro. O capítulo 8 fala só sobre
futuro.
Bitcoin.
Criptomoedas.
É, que eu aprendi com meu filho que minerava em casa.
É mesmo? É. Caramba, é assim que você comprou seu jatinho? É,
quase.
Caramba, que legal. Não foi com o BNDES.
Eu não.
Foi com Bitcoin.
Foi com Bitcoins. Muito bom. É. E Pierão, e você, cara? Como que faz pra te encontrar aí, cara?
Piero Ui.
Piero Ui. Ah, mas tá assim mesmo o Instagram?
Não,
é Piero
Ui. Ui, de nós.
Ui. É assim,
de
né?
De agência Ui, de grupo.
Piero Ui. Tá bom. Tá bom, ajuda então o Pierão a bater 10 mil seguidores pra ter o arrasta pessoal, cima aí, né?
O arrasta pra cima.
Pra poder avisar os podcasts, né? Quando...
Eu sei que o tempo tá curto aí, o pessoal precisa ir embora, mas eu queria...
Não, volta tá tranquilo. Tem umas duas horas aí.
Eu queria só contar uma historinha bem curtinha.
Não, conta uma longa, pô.
É, vou contar uma longa. A gente trabalhava no mesmo prédio que o Mercado Livre.
Você já atendeu o Mercado Livre ou não?
Então, é isso que
eu vou contar. O Piero tem uma agência brother aqui.
A gente ganhou a conta do Mercado Livre no elevador, cara.
Olha lá.
A gente encontrou o Ellison, que você provavelmente conhece. E, pô, nós somos um dos responsáveis pelo campanhas do Mercado
Livre. E você só falou agora?
É, cara, eu deixei pro final essa história.
Puta!
Não queria interromper, né? Os
caras. Caraca, cara, por que que tá escondendo o jogo, cara?
É, então, a gente que lançou esse negócio aí junto com eles. Foi um sucesso. Parabéns.
Muito bacana. Parabéns pra nós, né?
Virou uma...
Agora precisamos voltar.
Milação
pra
agora. Mais,
cara, todo mundo que a gente traz aqui, os caras falam que
atende. Vamos lá. Eu acho que...
Ô, Piero, você atende todo mundo que a gente traz aqui. Que porra é essa, cara?
Juro que eu não tô combinando nada.
Vocês estão, ó.
Ó, tem que sair negócio aqui. A gente tem que vender a solução de pagamento pra você.
Não, olha, por favor.
Ele vai vender o serviço
dele. Em off, eu já te falo o spread que eu pago aqui.
Vamos resolver esse negócio aí. Vamos lá.
Um tempão aí com o Mercado Livre. Foi um puta prazer, um puta aprendizado, porque na época não se falava muito em digital e a gente tava...
Empurrando
pra frente o assunto.
Muito bom.
E Lucão, e como que faz pra encontrar aí nós aí nas redes sociais?
Cara, primeiro temos o Instagram do Primo, onde... Olha só que coisa engraçada, né? Que coisa engraçada. Temos o Instagram oprimo.rico, onde todo o time do Primo posta, né, conteúdos extraordinários que mudam vidas. Mas olha só, o Instagram, ele continua acontecendo mesmo o Kaique estando na Europa.
Cara, ele podia continuar por lá, inclusive. Você não acha, não?
Você percebeu que tá tudo acontecendo naturalmente.
Não, tá tudo muito tranquilo.
Tem vídeo saindo. Tem podcast saindo.
É, meu.
Não
fica
sei.
Por lá.
Sei lá, né? Economiza.
Economizar uma grana. O Kaique tá muito, tá ficando muito caro. O cara tá viajando pra Europa agora aí, pô, vida mansa, né? Foda. Fica na sala VIP.
Então, encontre, se você quiser falar com o Kaique, vá pra Europa, ou encontre o time do Primo no oprimo.rico. Bom, e se você quiser me achar, é Lucas Afra com dois As no final. E agora, primos, o podcast deu um bug aí, que tava meio fora das outras plataformas.
Não. Não vem terceirizar a culpa e vitimizar, não, cara.
Não, é toda a indústria de plataformas de podcast. Mas agora
deu
está...
pessoa.
Mas agora está tudo no ar de novo. Tá tudo no ar.
Não, ó, se deu algum problema na agência do Piero, aí ele que vai assumir a responsabilidade.
Entendi.
Quem que cuida do nosso podcast aqui?
Eu cuido do podcast.
E deu pau no podcast, não deu? E a culpa é de quem? Dos outros?
É.
Ah, Lucão, pelo amor de Deus.
É,
né?
Do Kaique.
É do Kaique, que não tá aqui, tá na Europa.
Kaique, se dá certo...
Mas agora tá tudo certo, gente. Agora você ouve por onde você preferir, mas, ó, se der bug de novo, cara, vai lá no Spotify, é de graça, e lá tava todo esse tempo lá, entendeu? Então é isso,
gente. É verdade, a culpa é do usuário, inclusive, não é?
Exato.
Nem... Entendi. Muito bom. Primos, muito obrigado pela audiência de vocês, até a segunda-feira, tchau!